Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:02. Eu sou Mel Vieira e esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. O Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 27 de janeiro, está começando.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
E você já pensou em adotar? Em começar o ano, né? Olha, eu já ia adiantando assim, né? Você já pensou em começar o ano com um novo membro na família? É de adoção, sim, que a gente está falando, tá? Você tem a oportunidade de adotar um cão ou um gato, inclusive alguns que foram resgatados aqui no campus da USP. Amanhã, na feira de adoção organizada pelas ONGs Pega Gato e Pata Amada, com apoio da Associação Vida Animal. O evento vai acontecer no Pet Shop Bichos Tranquilos, que fica no novo shopping, ao lado do Poupa Tempo, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Para adotar, é preciso ser maior de idade, levar RG, CPF e comprovante de residência, passar por uma entrevista e ter um local seguro para o animal. É necessário levar caixa de transporte para gatos ou coleira e guia para os cães.
Destaques do Jornal da USP.
Após recorde de fuga de cérebros, Brasil precisa voltar a atrair profissionais. Sonho de muitos brasileiros conquistar um diploma universitário costumava significar a entrada em posições privilegiadas no mercado de trabalho. No entanto, nos últimos anos, a valiosa graduação deixou de ser sinônimo de emprego garantido no país. Considerando isso, em dezembro de 2022, a Fragomem, uma das maiores empresas de imigração do mundo, divulgou que o total de pedidos de vistos de emprego e residência de brasileiros em outro país superou o registrado em 2020. E a lista de convocados na primeira chamada do vestibular 2023 para a USP foi antecipada e está sendo divulgada agora. Os candidatos podem conferir o resultado na página da FUVEST, que é a fuvest.br. O objetivo da antecipação é que os candidatos aprovados tenham mais tempo para se preparar para realizar a matrícula na USP. Serão convocados 8.230 estudantes para iniciar sua graduação neste ano. Maiores detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
107,9.
E agora vamos às principais notícias da Home do Jornal da USP, em Ribeirão Preto. Nova gestão do HC de Ribeirão Preto quer qualificar e aumentar atendimento à população. Em entrevista à Rádio USP e ao Jornal da USP, o novo superintendente, Ricardo Carvalho Cavalli, que assumiu o cargo agora no final da manhã, fala sobre seus principais desafios para a gestão de um dos maiores hospitais públicos do interior do estado. Ampliar o atendimento em oncologia e em terapia intensiva, aumentar as cirurgias eletivas e investir em telemedicina e no sistema de tecnologia em saúde estão entre as prioridades. Falta de dados sobre crianças e adolescentes em situação de rua indica descaso do poder público. Com poucos estudos sobre o tema, a área do direito pode subsidiar agendas de políticas públicas em benefício dessa população. Em 2019, a ONG Visão Mundial informou que são 70 mil crianças nessa situação no Brasil. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. E lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Bom, agora é 12:07 e o Eduardo Nazaré já está aqui comigo. Boa tarde, Eduardo. Que notícias você traz hoje para a gente?
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que pesquisadores do Laboratório de Psicofarmacologia da Faculdade de Medicina da USP buscam voluntários para estudos com a ayahuasca. A pesquisa vai avaliar o efeito da bebida preparada a partir de duas plantas amazônicas no transtorno depressivo maior, na diminuição do consumo de álcool, no tratamento do estresse pós-traumático e em pacientes oncológicos com sintomas depressivos ou ansiosos. Também o Laboratório de Pesquisas Científicas, Fisioterapia Pediátrica Aplicada às Doenças Raras da Faculdade de Medicina busca voluntários para estudos sobre a força e fadiga muscular do braço em crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que sejam saudáveis. As inscrições vão até o preenchimento do número necessário de voluntários para a conclusão da pesquisa. Elas devem ser feitas pelos responsáveis via formulário online. E o Grupo Clínico de Pesquisa em Dor de Cabeça e Disfunção Temporomandibular da Faculdade de Medicina busca voluntários para projeto de pesquisa que tenham dor na face, dor ao abrir e fechar a boca, dor enquanto mastiga ou estalos a abrir e fechar a boca. Podem participar pessoas de 18 a 40 anos que tenham alguns desses sinais e sintomas. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo. Tá voltando com a gente agora, na segunda-feira.
Na segunda-feira. Segunda-feira eu tô de volta.
Ok. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu pra gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. Para acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje, do Jornal da USP no Ar, basta baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts e também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. E se você quer falar conosco, mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Agora vamos conferir a previsão do tempo para hoje e para o final de semana em Ribeirão Preto. O dia começou com céu aberto e quente. A previsão para hoje é de aumento das nuvens com ventos fracos, mas não deve chover. A mínima foi de 20 graus e a máxima pode atingir os 28. Já para o final de semana, a chuva pode voltar. A previsão é que ocorram pancadas isoladas nos dois dias. Amanhã, a mínima prevista fica nos 21 graus e a máxima pode atingir os 27. Já no domingo, a mínima deve ser de 22 graus e a máxima pode chegar aos 28. As informações são do portal IMET.
Jornalismo. Rádio USP.
12:11, vamos à reportagem produzida pela rádio UFSCar, nossa emissora parceira. A UFSCar recebe nesta semana uma missão diplomática composta por representantes do governo das Filipinas. O objetivo é dar andamento à parceria de cooperação técnica com a universidade para a produção de etanol no país asiático. A repórter Alessandra Cuba tem os detalhes.
A comitiva, composta por representantes do governo das Filipinas, dos fornecedores de cana e das usinas do país asiático, foi recebida por dirigentes da UFSCar. O professor Otávio Valsec, do Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Socioeconomia Rural da UFSCar em Araras, explica o motivo pelo qual o governo filipino busca as tecnologias desenvolvidas pela universidade para a produção da cana-de-açúcar.
As Filipinas, eles querem aumentar a produção de cana, porque já não tem açúcar suficiente para atender o mercado interno. E talvez também a produção de etanol.
A visita integra o projeto de extensão Cooperação Técnica para o Governo das Filipinas para a cadeia de produção de etanol e biocombustíveis, do qual o professor Otávio Valsec é coordenador técnico. A missão diplomática chegou a São Carlos na segunda-feira. Nesta quinta-feira, a comitiva visita o Centro de Ciências Agrárias no campus da UFSCar em Araras para conhecer o maior e mais importante programa de desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar do mundo, além das atividades e dos laboratórios ligados ao setor sucroenergético.
Por que que a UFSCar é referência? Porque ela encampou o extinto Planalçúcar. Planalçúcar foi o berço do pró-álcool, que antes de iniciar o Proálcool em 1975, foi criado o Planalçúcar, que foi o Programa Nacional de Melhoramento de Cana, para desenvolver variedades de cana a serem plantadas no Brasil inteiro. E hoje, a UFSCar, através da RIDESA, ela é detentora do maior e mais importante programa de desenvolvimento de variedade do mundo. Então, esse histórico do Planalçúcar é que tornou ou proporcionou a UFSCar ser referência na cadeia sucroenergética. Porque não existe no mundo, ou até então, em 1990, não existia no mundo uma equipe tão eficiente, tão grande, tão competente como era o Planalçúcar. Era um programa governamental muito bem pensado, tanto é que até hoje o Brasil é o único país que conseguiu substituir 100% combustível fóssil por um combustível renovável, que é o álcool.
Justamente por ser referência na cadeia sucroenergética, é que desde 2000 a UFSCar é consultora da Organização das Nações Unidas, a ONU, para a cadeia sucroenergética, através do Ministério das Relações Exteriores, e vem atuando nos acordos de cooperações governamentais para a Associação de Nações do Sudeste Asiático e vários países da África, além de Sri Lanka e Índia.
Então, um país que precisa de um determinado auxílio, eles recorrem à ONU, e no caso aqui nosso é a cana-de-açúcar, e a partir daí o que que acontece? A ONU vai buscar no mundo que país que tem a referência nesse item. No caso da cana é a gente, e dentro da ONU, através do Itamaraty, o UFSCar é a referência, e eu particularmente eu estou envolvido nesses programas de cooperação acho que antes de 2000. Ou seja, já são mais de 20 anos, né? E além da Filipinas, a gente está em andamento um do Sudão, tem um do Sri Lanka, Índia, Mali, agora vai começar também um de Mali. Então, a partir daí, forma-se uma parceria e normalmente a gente assume a responsabilidade técnica do projeto, tá? Isso significa que a UFSCar, ela tem total autonomia para convidar pessoas da iniciativa pública, do setor público ou privado, para fazer parte de uma comissão que visa, então, atender o pedido daquela nação.
Para Otávio Valsec, essas parcerias atestam a competência da UFSCar como referência mundial na produção de conhecimento e no desenvolvimento de tecnologias.
A partir do momento que você coloca uma instituição como a UFSCar como referência mundial, eu acho que você basicamente está atestando a competência de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão para o mundo inteiro.
Você ouviu o professor Otávio Valsec, do Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Socioeconomia Rural da UFSCar em Araras. Ele deu detalhes sobre a visita, nesta semana, de uma missão diplomática composta por representantes do governo das Filipinas, com o objetivo de dar andamento à parceria de cooperação técnica com a UFSCar para a produção de etanol no país asiático. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar. USP FM.
E agora vamos às reportagens produzidas pela Rádio USP em São Paulo e em Ribeirão Preto. Doença pulmonar obstrutiva crônica é uma das enfermidades que mais atingem pessoas no mundo. A exposição ao fumo ou à fumaça de queimadas ambientais, por exemplo, são alguns dos principais fatores. Saiba mais na reportagem de Simone Lemos.
A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 210 milhões de pessoas no mundo têm DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O grande número de fumantes e aumento da longevidade a partir da segunda metade do século XX colocaram a doença entre as cinco enfermidades mais prevalentes nos países industrializados e em algumas regiões do Brasil, informa Drauzio Varela em seu site. O fumo é o principal responsável pela moléstia, destaca Andréa Antunes Settlin, pneumologista e professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.
DPOC é a sigla que utilizamos para definir a doença pulmonar obstrutiva crônica, o que é popularmente conhecida por enfisema ou bronquite do cigarro. É importante saber que é uma doença frequente e evitável, visto que a maioria dos casos está relacionada ao hábito de fumar.
Dados da OMS mostram que em 2019 a DPOC foi a terceira causa de mortes no mundo, correspondendo a mais de 3 milhões de casos.
De uma maneira geral, a fumaça provoca inflamação nos brônquios e no pulmão. Vai levar a danos que são irreversíveis e por isso nós consideramos a DPOC uma doença tratável, mas não curável. Os medicamentos que são disponíveis agem para alívio dos sintomas.
Os sintomas podem demorar a aparecer, o que pode aumentar os danos ao paciente.
Essa inflamação crônica gera machucados, lesões que são permanentes e que só vão ser sentidos a longo prazo. Os sintomas podem então demorar a aparecer, dando a falsa sensação para o indivíduo de que está tudo bem. Em geral, o sintoma mais precoce é a tosse, que pode ser seca ou com catarro. Mas os sintomas também incluem aquela sensação de que tem algo na garganta, o pigarro matinal e falta de ar. Os sintomas vão piorando à medida que a doença progride e a pessoa pode começar então a ter limitações para realizar tarefas simples do seu dia a dia, como se vestir, se alimentar e tomar banho.
Diversos fatores podem ocasionar o DPOC, que também tem causas genéticas.
Hoje em dia, nós reconhecemos outros fatores de risco para a DPOC, como exposições prolongadas à queima de biomassa, aqui exemplos comuns são o uso de carvão e da madeira, mas também a queima de resíduos de colheita, a poluição ambiental e o tabagismo passivo. Em geral, é uma doença que vai manifestar seus sintomas após os 50 anos, mas é importante mencionar que existe uma condição genética rara, conhecida como deficiência de alfa-1-antitripsina, que pode causar DPOC em indivíduos abaixo de 40 anos.
Espirometria é o nome do exame que pode identificar a doença, que só pode ser feita por um profissional de saúde.
O diagnóstico da doença é feito pela avaliação médica e confirmado por um exame que se chama espirometria, ou, como comumente é conhecido pelos pacientes, o exame do sopro. Esse exame avalia a função do pulmão e, além de definir o diagnóstico, consegue avaliar a gravidade da doença.
O Brasil é exemplo para o mundo ao apresentar um ótimo trabalho no combate ao tabagismo, o que ajuda no controle do distúrbio.
A principal forma de se evitar a DPOC é não fumar. Para as pessoas que já apresentam um diagnóstico, parar de fumar evita a progressão da doença e risco de complicações, independente da idade e da gravidade da doença. Nessa questão, o Brasil é exemplo, com o Programa de Cessação de Tabagismo ofertado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mas grandes desafios ainda são enfrentados com a ampliação desse programa e a educação continuada quanto aos riscos do tabagismo. Outro ponto sensível é a discussão sobre a poluição e a energia limpa, principalmente quando a gente fala em soluções para a energia doméstica, para que as pessoas deixem de se expor para cozinhar seus alimentos, como ocorre com o uso do fogão a lenha ou a carvão, principalmente em populações economicamente mais vulneráveis.
As pessoas que vivem com DPOC devem receber informações sobre sua condição, tratamento da doença e o autocuidado para ajudá-las a permanecer o mais ativas e saudáveis possível. A pneumologista da USP destaca que a mensagem fundamental é: Não fume e para quem fuma sempre vale a pena parar de fumar. O tabagismo também é uma condição tratável e é importante que as pessoas não deixem de procurar atendimento médico, fecha aspas. Eu conversei com André Antunes Settling, pneumologista e professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que falou sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.
Agora 12:21. Uma parceria entre o Hemocentro de Ribeirão Preto e o Instituto Butantan vai realizar um estudo para registro de um produto voltado ao tratamento da leucemia e de linfomas. A ideia é disponibilizar para a população através do SUS. O repórter Eduardo Nazaré conversou com o diretor do Hemocentro para entender os detalhes do projeto.
O Hemocentro de Ribeirão Preto, ligado à Faculdade de Medicina da USP, junto ao Instituto Butantan, foram escolhidos pela Anvisa para projeto piloto que visa desenvolver produtos de terapia celular para tratamentos de leucemia e linfomas. O estudo utiliza células do próprio paciente, modificadas em laboratório para aprenderem a combater a doença. Essas células modificadas levam o nome de células CAR-T. Como explica o professor e diretor científico do Hemocentro, Rodrigo do Tocantins Calado, de Saloma Rodrigues, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto.
O paciente que tem a doença, então ele vem para o Hemocentro, ele faz como se fosse uma doação de sangue, mas nós separamos naquele sangue doado apenas glóbulos brancos, que são as células de defesa, e as outras células são devolvidas ao paciente. Esses glóbulos brancos, então, são levados para o laboratório. E no laboratório, mais especificamente os linfócitos T, que é um tipo de glóbulo branco, um tipo de célula de defesa, eles são modificados geneticamente com um código genético que ensina a célula a reconhecer as células do câncer para matar a célula do câncer.
Rodrigues explica como surgiu o projeto e por que o Hemocentro de Ribeirão Preto foi escolhido.
O projeto surgiu como consequência dos diversos trabalhos feitos aqui pelo Hemocentro no desenvolvimento de vetores e de células para o tratamento de leucemias e linfomas, mais especificamente do desenvolvimento em laboratório de um tipo de células CAR-T e do seu vetor respectivo para potencial uso em humanos. A partir desse ponto foi feita uma parceria entre o Hemocentro, que tem o expertise da produção de células, da cultura de células e a sua manipulação, assim como do vetor em si, com o Instituto Butantan, que tem o expertise de oferecer produtos biológicos para uso humano e que tem uma experiência fabril muito importante. Então, complementando essas duas experiências, foi feito esse acordo justamente para se ter um produto para uso em humanos. E aí, por isso que o Hemocentro e o Instituto Butantan se inscreveram nessa chamada, esse edital da Anvisa, do projeto piloto para desenvolvimento de produtos de terapia celular com vistas ao uso no SUS. E a razão pela escolha, obviamente que essa foi uma decisão da Anvisa, mas eu imagino que foi pela qualidade, a robustez da proposta e dos dados que nós apresentamos até o momento.
O diretor do Hemocentro explica o objetivo do projeto.
O objetivo desse projeto piloto, essa chamada da Anvisa, é justamente para que esses produtos com tecnologia nacional sejam disponíveis para a sociedade por meio do SUS.
Rodrigues apresenta as etapas do processo.
Nós estamos fazendo a submissão, vamos responder às diligências da Anvisa, fazer toda essa parte pré-clínica. E aí, uma vez isso acontecendo, já que é um estudo com objetivos de registro, uma vez que a Anvisa e o sistema CEP-CONEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, aprove o estudo também, nós vamos começar a selecionar os pacientes para que eles sejam tratados. São um total de 75 pacientes. Então, essa é a primeira fase de começar a tratar os pacientes, que nós acreditamos que isso vai levar cerca de um ano para tratar todos esses 75 pacientes em quatro centros. E aí, depois, ao final desse um ano, nós Temos que acompanhar esses pacientes por pelo menos um ano para ver o efeito do tratamento, o efeito direto e os efeitos adversos colaterais. Aí, depois desse período todo, esses resultados são submetidos para a Anvisa, ela analisa todos os dados para poder decidir se é possível conceder o registro a esse produto.
Acabamos de ouvir o professor e diretor científico do Hemocentro, Rodrigo do Tocantins Calado de Saloma Rodrigues, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ele comentou sobre o projeto piloto desenvolvido pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan, que pretende disponibilizar no SUS produtos de terapia celular para tratamento de leucemia e linfomas. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto.
Express Cultura.
Agora 12:26, é isso mesmo, você não está enganado, viu? Vamos falar de Express Cultura. Olha, na próxima segunda-feira o Express Cultura volta a ser apresentado depois da pausa nesse início de ano, né? Como sempre acontece. E a gente recebe aqui no estúdio o produtor e também apresentador do programa, Gabriel Kaled, que vai contar pra gente quais são as novidades, o que vai... que tá chegando de novo aí no programa, Gabriel.
Isso aí, boa tarde, Mel, boa tarde a todos os ouvintes. Então, Express Cultura 2023, a gente já começa a semana com bastante coisa interessante, né? Já estamos em clima de carnaval, então blocos de rua, blocos afro já começaram então seus ensaios, tem ensaio aberto que o pessoal pode participar, pode tocar, né? Temos também o Circuito de Cinema Independente de Ribeirão Preto, a gente vai passar... dar uma voltinha aí pelo circuito de cinema, o que está rolando, né, fora do circuito comercial de cinema. Vamos falar também de revitalização de espaços históricos aqui em Ribeirão Preto. E é isso, a semana então está bem movimentada, tem bloco do Rio de Janeiro que vem tocar em Ribeirão Preto, então tem bastante novidade. Express Cultura todos os dias, meio dia e meia, apresentado por Mel, por mim, e com a participação nos trabalhos técnicos de Mário Brother.
É isso aí, Kaled. Olha só, eu já tava com saudade, viu? E você?
Eu também. Pô, adoro ficar aqui, né? O começo da tarde com o pessoal, é muito legal.
Ansioso. Que bom. Olha aí, então você fique ligado, tá bom? Meio dia e meia na segunda-feira, a gente volta, eu e o Kaled, voltamos com o Express Cultura, com o Brother ali na técnica, como sempre, né? E trazendo para você todas as informações culturais de Ribeirão Preto e também da região. Obrigada, Kaled. Muito tá bom? Ó, não esquece, hein? A gente tem encontro marcado, hein?
É isso aí. Segunda-feira, meio dia e meia, pessoal.
Bom, é isso, gente. Então a gente espera por você na segunda, meio dia e meia, tá? O Jornal da USP, no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, também com a participação aqui do Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Brother e Gabriel Soares. A supervisão é de Ferraz Júnior e a coordenação de Rosimeire Talamone. Perdeu alguma reportagem, informação, ou mesmo a edição regional do Jornal do USP no Ar? Não se preocupe, ela está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira ao meio-dia. Agora é 12:29, para você uma excelente tarde, também um excelente final de semana. Fique agora com a programação musical da Rádio USP.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.